Como André Mendonça, não são todos, né? Estamos de volta na programação da Jovem Pan. Uma discussão aqui com muito calor, eu diria.
Não, está calor. Eu acho muito mais complicado a multa de 7 bilhões para os caminhoneiros.
Exato.
Sem dúvida. É isso aí. Então, é isso. Deus. Essa é que é a...
Essa é.
Isso dá calor. Tem caminhoneiro que vai tomar uma multa. Olha o mecânico. Olha lá. Tem um caminhoneiro que vai tomar uma multa de 500 pau.
É.
E sabe o que vai acontecer com esse cara? Vai matar ele financeiramente.
Ele não vai conseguir.
Não, porque aí o cara fica tudo trancado.
Já era. É, e aí não pode fazer mais nada.
Não pode fazer mais nada porque não tem como recorrer. Você entendeu?
Sim.
Entendeu qual que é o BO?
Agora, a CPMI é o quê?
O que a gente já sabia.
Só que assim, só um detalhe. Agora imagina... Se você é um caminhoneiro e tem o seu caminhão lá, você vai ganhar dinheiro para tua família.
Certo.
Aí aparece uma multa para você de 500 pau.
Que é mais do que você ganha.
E, e esses 500 pau já é execução, meu amigo. Sabe que é execução? Né? Sim, o cara toma, toma o que você tem no banco, se você não tiver, toma o caminhão, toma tudo. E aí? Esse é que é o negócio.
O valor já foi homologado pela Advocacia Geral da União, a AGU.
Execução, chupeta.
7,1 bilhões com penalidades que variam de 100 mil a 147 aí. Milhões por devedores. É a turma dos caminhoneiros.
7 bi.
E sabe quem é essa turma?
Quem?
É a turma que estava tentando se manifestar.
Não, é a turma que fez a manifestação logo que o Lula ganhou.
Pronto.
Inclusive, acho que pararam alguma coisa. Teve lá uns 3 dias, né? Foram 3 dias.
Foi em 2022, 31 de outubro.
E foi logo depois.
Teve uma paralisação.
Foi logo depois da eleição que eles fizeram essa manifestação aí. Eu não lembro direito.
Tiveram início em 31 de outubro de 22, logo após a divulgação do resultado do segundo turno, quando o Luiz Inácio Lula da Silva, dos Partidos Trabalhadores, derrotou então o presidente Jair Bolsonaro, o Partido Liberal. Aí tem a turma que se manifestou, que são os caminhoneiros. Vocês devem lembrar disso. E aí, como você falou, é muito dinheiro, né? Moraes determinou uma execução de 7,1. Não é só 7, é 7,1
bilhão.
Bilhão.
Um B de bola.
Em multas de caminhoneiros por bloqueios de 2022. Essa é uma decisão do STF. Foi enviada a cobrança nas varas federais de todo o país. Valores foram homologados. E é da AGU que o Sami sabe muito bem. Então, assim, quando você tem um cara que é trabalhador, você coloca uma multa estratosférica, como é que esse cara vai fazer? Não consegue sair do lugar. E aí são essas decisões que a gente vai discutir aqui com o Marcel Van Hatten, que daqui a pouco está com a gente. Tá bom? Tá certo?
Tá certo. Muito bem. Muito então bem vamos. Explicado, Daniel. Parabéns.
Obrigado, muito obrigado. Vamos lá para as notícias? São
vamos
tantas.
Vamos começar, né?
Vamos? Podemos,
boas.
William?
Já? Já. Então solte a vinheta. Pode. Começa agora.
Resenha.
O Alba é um conservador queridíssimo. Teve uma declaração do Flávio Bolsonaro.
Meu amigo Flávio.
Num evento que chama CPEC. Se eu não me engano, o Alberto já... CPAC.
CPAC.
Você já participou aqui no Brasil,
já
né?
Já fui em uma.
A CPAC seria um evento dos conservadores.
Sim.
Né?
Gente, mamãe.
Teve reação dos políticos, obviamente, da esquerda, quando o senador afirmou que o Brasil poderia ser a solução para a dependência dos Estados Unidos em relação à China e o quê? Em terras raras e minerais críticos. Você sabe que isso daí,
sim,
como é narrativa,
claro,
acho que o Flávio trouxe lá, abordou o tema, foi que os Estados Unidos se interessa, obviamente, por terras raras e já tem, para quem não sabe aqui, inclusive o governo de esquerda, uma iniciativa lá de Goiás, com o Caiado,
Caiadão,
de trazer o investimento externo. Mas o que a gente discute aqui é se a gente dá as terras raras ou se a gente faz um acordo comercial. Essa seria a proposta, acredito eu, viu, Betão?
É, porque assim, aqui no Brasil tem muito, muitas terras raras, né? E o China também. E aí a proposta, acho que do Flávio, era de você ter uma aproximação com os Estados Unidos, ser um parceiro nisso aí. E aí as pessoas vão falar, mas vai dar a terra rara para ele? Mas tem lugares que tem a terra rara que não pode mexer. Aí tem que combinar. Se você não quer que ele pegue, é porque você vai usar. Mas aí, se você não quer usar, e aí o que faz, né?
Mas você concorda que para falar isso também ele deveria explicar melhor? Porque assim, para muitas pessoas realmente parece que é isso. Não, vai deixar aberto, quando, sim, eles quiserem, entra aí, pega e vai embora.
Para a narrativa é perfeita.
Assim.
Para narrativa
exatamente.
É perfeita, do entreguismo.
Então, se
e tudo
o cara
isso.
sabe disso, ele já deveria deixar o um negócio muito bem, sim, mapeado, né? Quem é um cara que tem um livre acesso?
É uma briga agora. O Flávio disse que vai entregar para os Estados Unidos e o Lula vai entregar para a China.
É isso aí.
É isso aí.
Qual que você prefere?
É isso aí.
Você entrega para quem?
É conversa, palanque.
Não, não vai entregar para ninguém.
Mas deixa eu...
Palanque, chupeta. Palanque pode tudo.
Pode. Por falar em palanque, quando tem uma discussão muito forte em relação a isso, teve um vídeo do Eduardo Bolsonaro. Na verdade, depois de uma fala do Eduardo Bolsonaro, o Moraes deu 24 horas para a defesa do Bolsonaro. Lembra dessa história?
Sim.
Voltou agora.
Doutor.
Vai precisar se explicar. O ministro Alexandre de Moraes, ele deu 24 horas para a defesa do Bolsonaro para explicar um vídeo que envolva a fala do ex-deputado Eduardo, que está lá, a gente sabe que está morando nos Estados Unidos, durante a conferência que eu falei aqui, que é o CPAC.
O que
ele fez nesse vídeo que é tão forte que eu até agora não entendi? Você poderia me explicar, porque você deve ter acompanhado. Acho que o Eduardo se manifestou, falou, vou mostrar para o meu pai o evento. E parece que na decisão da prisão domiciliar, o nosso Bolsonaro, o ex-presidente, ele não pode, né, usar rede social, não pode se manifestar, tem toda essa história. Então, quando no evento ele faz o vídeo, e foi em inglês, obviamente, falou, vou mostrar esse vídeo para mostrar para o meu pai, para o Bolsonaro, e provar para ele que ele não pode ficar calado, que o movimento está aí, ele é um líder desse movimento. Me parece que uma decisão do Moraes, ele quer que o Eduardo Bolsonaro se explique sobre esse vídeo. Vamos ver se ele vai explicar alguma coisa aqui na programação da Jovem Pan, Mirão.
Olha só quem chegou aqui, olha só. Esse falar com você agora, meu querido empresário. Você sabe que 25 bateu o recorde. 1,9 milhão de empresas fechadas. 1,9 milhão fechadas. E 26 tem eleição, tem Copa do Mundo e a tendência é piorar. Muitas vezes a sua empresa está travada e você acha que está tudo errado.
Opa.
Mas não está.
Não.
É só uma coisa que está atrapalhando tudo e você não sabe. Você troca de agência, muda vendedor, gasta em tráfego, coloca na internet, joga dinheiro no lixo. E você sabe por quê?
Por quê?
Porque você está mexendo, às vezes, no lugar errado. Mas tem um jeito de resolver isso e você sabe que, às vezes, é só resolver uma trava. O nosso querido Fernando Miranda, esse cara manja muito, puta de um professor de marketing, é o melhor do Brasil. É sócio da V4 Company. Show. E ele vai mostrar como achar a trava. Diga lá, meu querido Fernando.
Oba. Exatamente. Lembro do Ayrton Senna falando que quando tá um dia de sol é muito difícil você ganhar 20 posições. Mas na chuva é a hora que aquele que tem coragem passa na frente e realmente faz o nome, né? Então tem muita empresa fechando.
É aproveitar o momento.
Tem muita empresa fechando, sim, mas também é um momento de oportunidade, porque abre espaço para quem tá fazendo um bom trabalho. Só que a pessoa fala assim, beleza, eu tenho coragem, eu tenho vontade, eu tenho uma boa empresa, como que eu faço para fazer minha empresa crescer nesse momento? E aí o cara acha que ele tem que resolver tudo. É o time de vendas que tá ruim, é a página de vendas que tá ruim, é o meu Instagram que tá ruim, e aí o cara começa a contratar um monte de gente e o resultado fica o mesmo. O que a gente descobriu depois de analisar mais de 20 mil empresas? Toda empresa é um sistema de 8 passos. Começa lá desde que ninguém conhece a marca, que é um problema, né? Imagina se ninguém conhece sua marca, ninguém vai comprar de você. Mas tem vez que o problema é na call de fechamento. Seu vendedor não consegue fechar a venda. Às vezes, depois que o cliente compra, ele não fica, você não tem recompra, não faz um bom CRM. Então, a gente desenvolveu um sistema em que eu vou colocar o meu time e durante 45 dias a gente vai investigar todo o seu processo comercial, desde as pessoas conhecem a sua marca, qual que é a sua maturidade digital, até como que você fecha a venda, e eu vou achar qual que é a trava, qual que é a coisa que não está deixando a sua empresa crescer mais rápido. Para 2026, não ser o ano da eleição, não ser o ano da Copa do Mundo, ser o ano que você cresceu e que sua empresa bateu o recorde de faturamento.
Muito bom. E vocês fazem um diagnóstico. Isso demora alguns dias. Me parece 45 dias você consegue identificar qual é a trava?
Exatamente. Por quê? Como o nosso processo, ele é muito... A gente usa muita tecnologia, muita inteligência artificial, a gente usa muito da nossa expertise, a gente compara a sua empresa com outras empresas do setor. Então, eu tenho mais de 20 mil empresas. Se você tiver uma farmácia, eu tenho várias farmácias. Se você tem uma consultoria, eu tenho várias consultorias. Se você é médico, eu tenho vários médicos. E eu consigo saber, comparando os seus números com os números dos seus pares, qual que é o número seu que está abaixo. É seu time de vendas que não fecha? É quando o seu cliente compra, ele não compra de novo? Ou será que sua atendente não está tão boa? E eu vou descobrir isso e eu vou te entregar esse diagnóstico para você poder saber exatamente qual que é a trava, aquilo que está travando o seu negócio. A gente chama tanto que o nome desse produto virou Destrava Receita. Exatamente para a gente conseguir destravar a receita, a geração de receita da sua empresa.
Legal. Quem são as empresas que podem participar?
Qualquer empresa que fature acima de 100 mil reais pode participar. De
qualquer lugar do Brasil?
Qualquer lugar do Brasil. A gente tem escritórios espalhados pelo Brasil inteiro. Temos mais de 200 escritórios. Já atendemos grandes empresas como XP, como já atendemos médico, já atendemos farmácia, já atendemos padaria. Então, se você
profissional liberal também?
Profissional liberal, bastante. Contadores, advogados.
Então, e como é o processo? O que eu tenho que fazer?
O processo, de fato, é... Você vai se preencher. Você vai entrar agora lá no perfil da V4 Company ou ler o QR Code que está aparecendo aqui, ó. E aí você vai mandar pânico. Meu time vai marcar uma reunião com você e vai te explicar o produto com profundidade. E aí você vai entrar no Destrava Receita, você vai fazer o primeiro diagnóstico, a gente vai fazer 45 dias de consultoria com você de fato, vamos entrar na sua operação, olhar tudo, e aí depois disso a gente vai te entregar o relatório. E tem mais, tá?
Opa!
Se esse relatório não for o relatório que a gente prometeu, se você sentir que ele não gerou valor para você, esse relatório sai de graça. A gente não cobra nada.
E é caro? É caro ou não?
Depende. O que é caro, né? Mas assim... Não,
caro...
É justo, sei, caro. É justo que muito custe aquilo que muito vale.
Então, sim, sim.
É, acho que o ponto principal é o seguinte. Quanto que você vale 10% a mais de faturamento? Então imagina uma empresa que fatura 1,5 milhão por ano. Se eu conseguir destravar em 10%, a gente vai destravar muito mais de 10%. A gente fez até agora um programa de TV em que a gente faz isso com uma empresa e a gente dobra o faturamento da empresa em 60 dias. Então a gente já descobriu travas desse tipo. O valor disso fica muito pequeno, né? Uhum. Porque você consegue muito retorno. E aí eu te falo o seguinte. Se a pessoa sentir que não gerou valor para ela, que ela não recuperou aquele valor de investimento, a gente devolve o dinheiro dela.
É. Você, pela experiência, pelos negócios que vocês fizeram, vocês conseguem identificar onde é que está a trava, né?
É porque a gente tem muito contexto. Uhum. Então, por exemplo, vamos imaginar que o seu negócio aqui é um negócio de mídia. Você vende publicidade. Eu tenho vários outros negócios de mídia que eu sei exatamente quanto que eles vendem de publicidade, pela audiência que ele tem, quanto que ele já vendeu. Eu consigo saber tudo das empresas porque eu tenho muito contexto, eu tenho muito dado proprietário.
Entendi.
E eu tenho muito dado proprietário de todo tipo de negócio.
Replica o modelo que já deu certo.
Exato. Eu não fico inventando a moda. Porque qual que é o grande problema de contratar uma agência de marketing hoje no Brasil? Você vai lá e contrata uma agência de marketing, você está contratando um artista.
Isso.
O cara acha que ele vai fazer...
Aí faz o uniforme da brasa.
Exato. É literalmente isso aí.
Eu vou fazer o uniforme da brasa. Vou
arrebentar.
Ele está mais preocupado em ganhar um prêmio e ser legal para os amigos dele do que vender, de fato.
E é o que acontece.
O nosso trabalho é vender. Então, o que eu te comparo? Eu te comparo com quem vende mais no seu setor. E aí, baseado nisso, eu sei exatamente o que está te travando. E aí, todo o resultado, a gente só mede o nosso resultado por vendas geradas para os nossos clientes. Então, se você não vender mais ao final do processo, para a gente não foi bem sucedido. Não é quantos seguidores você ganhou, não é se o post está bonito, não é se seus amigos estão te chamando na academia falando que você é legal para caramba. Não, é quanto de caixa entrou no bolso da sua empresa, no seu bolso.
É pragmático.
É pragmático. Tanto é que a gente...
Científico.
A gente é a maior prova disso, né? Nossa empresa fez 500 milhões de faturamento no ano passado e a gente tem crescido mais de 100 vezes nos últimos 5 anos. Por que a gente cresceu tanto? Porque a gente vai trava a trava. A gente começou contratando um influenciador. Pô, agora as pessoas conhecem a nossa marca, vamos melhorar o nosso time de venda? Agora que a gente tem um bom time de venda, vamos melhorar o nosso marketing? Agora que a gente tem muito cliente, vamos melhorar a retenção? Você vai coisa a coisa. O grande problema do empresário hoje é não saber onde está o gargalo dele. E ele não sabe, porque ele não tem, não é culpa dele. Você que é empresário, você tem que estar operando o seu negócio. Não tem como você realmente parar tudo e vou ficar só investigando aqui agora. Vou ficar 45 dias sem faturar e investigando. Por isso que é tão importante um parceiro como a V4 entrar na operação e a gente fazer essa investigação pra você.
Mas legal. Tem você, tem o Fernando também. O
cara é expert.
Isso é um que cara... Tempo. Falei que o cara manja. Né? É lógico, o cara manja. Então vamos repetir. Pro ouvinte do Pânico, tem alguma vantagem?
Tem. Eu vou dar mais um bônus ainda. O que, que a gente reparou? Qual que você acha que é a dor número um? Onde que a maior parte das pessoas trava, você acha? Muita gente acha que
é o dinheiro no lugar
errado. Meta, é tráfego. Não, é o time de vendas que não tá bem treinado. Eu poderia mandar um caminhão de leads pro cara que ele não consegue vender. Então o que a gente fez? A gente foi lá e contratamos o Flávio Augusto para dar uma mentoria para todas as pessoas que entrarem hoje através do link aqui do Pânico. Então apenas no link do Pânico. Não adianta ir lá no nosso site. Tem que ser ou no QR Code ou lá no nosso perfil. E você vai ganhar de bônus, além do diagnóstico, além do Destrava Receita, você vai ganhar também a mentoria com o Flávio Augusto.
Então quem está no rádio tem que entrar no V4 Company.
Entra no Instagram V4 Company e manda pânico lá.
Manda pânico. É V, é letra V4, número, Company, que é companhia em inglês. É, tem o selinho azul, você tem que colocar pânico. Quem está em tela, no QR Code, exatamente, aí você vai ter essa vantagem. Pô, show de bola.
Boa, Fernandão.
Tamo valeu, junto, Fernandão. Pessoal,
muito obrigado aí.
Parabéns.
Vou nessa e até a próxima.
É um prazer conversar com você. Show.
Sempre uma aula. Um
abraço, muito tchau. Bem. Esse é o Fernando Vieira, professor de marketing e sócio da V4 Company. Boa. Ele manja muito.
Muito.
Manja muito. Boa. Hein, professor? Boa.
Fernando Miranda.
É um privilégio.
Eu vou fazer o quê? Fazer um break rápido agora pra Rede Rádio. Hoje, Marcel Van Hatten, já aqui na Pan. Olha...
Todo mundo conhece a Paola Oliveira, mas poucos conhecem a Caroline Silva, que faz parte do meu nome e de quem eu sou. Uma mulher comum, de verdade. Com inseguranças e dúvidas como qualquer outra, mas que se transforma a cada banho com cuidado íntimo de Dermacide Neutralize, com a tecnologia Odor Control que neutraliza odores da região íntima, fazendo a Caroline se tornar uma mulher mais segura e confiante todos os dias. Tipo a Paola Oliveira. Dermacide, sinta a diferença.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Langani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br. E comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem. Jovem Pan.
perdendo a força.
Perfeito.
Aí ele fala o seguinte: as pesquisas estão mostrando que o Lula está caindo e a rejeição subindo sem parar. E o que acontece? Um monte de adversário já está chegando e já está empatado ou até na frente no segundo turno. Até aí a gente está vendo. Isso preocupa muito.
Por quê?
Me pergunta por quê.
Por quê?
Porque antes o Lula se via como imbatível.
Certo.
E muita gente falava, o Lula...
Não tem para ninguém.
Não tem para ninguém.
É o Lula, pô.
Vai pro quarto mandato, ele quer.
Agora, o que, que todo mundo tá achando? Que a economia não melhorou nada.
Não.
Picanha não apareceu. Segurança uma porcaria. Saúde não avançou absolutamente nada. Isso todo mundo tá vendo. E fica só promessa e blá, blá, blá. E discurso. Além disso, casos de corrupção.
Opa.
Isso é fato.
Sim.
A gente está vendo acontecer.
E nas pesquisas tem mostrado a percepção.
Segundo o texto do Estadão,
certo.
Em vez de tentar conquistar mais gente, não é? Conquistar outra parte do eleitorado, o Lula está falando mais para a base dele. Tá indo pra esquerda.
Tá com medo de perder.
Esse discurso que ele tá falando. Palavrões e tal. Isso limita muito a chance dele ganhar a eleição. Já que quem decide mesmo, segundo pesquisas, nosso próprio professor, são os eleitores indecisos.
30%.
Isso é o que vai resolver. Agora o ponto.
Ponto, qual é?
Se o Lula, é o que o Estadão está falando, se desesperar por causa disso... Ele pode fazer muitas cagadas.
Opa. Aquela do aviãozinho é uma.
Decisões ruins, tipo gastar demais,
normal.
Radicalizar o concurso, o que pode piorar ainda mais a situação do governo. Resumindo, Lula está mais fraco, o governo não convence, e se bater o desespero, aí. Pode piorar muito a bagaça.
Perfeito.
Concordam?
Concordamos.
Ou discordam?
100%. Na pesquisa.
Concordo 100%. Isso é o editorial do jornal. Se vocês lessem
vai
de
cair
manhã...
Vai cair atirando. Não, é tão... Essa a reportagem do Estadão, não só do Estadão, que mostra... A gente já mostrou, né, a rejeição desse governo, principalmente com evangélicos, e surpreende, tá? Com mulheres e os jovens que acordaram.
Mas não tem mais...
Jovens acordaram.
O discurso do Lula não tem mais conexão com nada, com ninguém. Ninguém se sente... Ninguém, né? Assim...
Só a turminha.
Mas é muito...
Só a turma da carreta.
É a base da carreta, que é um negócio muito pouco. Então, assim, não tem mais conexão o que ele tá falando. Mesmo porque ele também tem... As ações dele não condiz com o que ele tá falando nessa parte da pauta da diversidade, por exemplo.
Perfeito. E quando você quer uma reeleição, né? Você pensa e avalia. Nossa, será que eu tô indo bem? Só para vocês terem uma ideia, é o
mais... Você acha que ele faz isso?
Não, deveria fazer uma análise. Tá e bem. A análise é, Lula é o mais rejeitado dos presidentes que tentaram reeleição.
Amém.
O desempenho ruim ou péssimo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, há 6 meses da eleição, já é maior do que índice de rejeição, sabe de quem?
De quem?
Do Jair Bolsonaro.
Então, mais tem uma também. Porque sabe a pesquisa do Paraná Pesquisa, que dá ele primeiro, mas tem um número lá, que é isso que os caras ficam loucos, porque fala o seguinte: 53,3% dos pesquisados acham que o Lula não merece um novo mandato.
E aí?
Aí, meu amigo.
Qualquer um, ele perde pra ele sozinho.
O cachorro caramelo.
Sim,
pra ele mesmo.
Porque aí o cara fala: não, ele não merece nem disputar.
Não.
Então, por isso que o cara tá desesperado. Lógico. E o PT também. Porque vocês viram aí o Haddad? A pesquisa do Haddad?
Sim, também está para baixo lá, junto com o Tarcísio.
Não.
Está para baixo.
Está governador.
Perde.
Sim, mas os caras estão comemorando o PT. Está 10 pontos para baixo.
Sim.
E estão falando, olha...
Que bom.
Mais do que esperado.
Mais do que esperado.
Sim. Mas é uma divisão política, bicho, polarizada que tem, mas não...
Não tem que polarizar.
A divisão...
Que polarizado
o Tarcísio está bem na frente, está bem mais favorito.
Onde está polarizado?
Mas provavelmente, pelo nome que eles colocaram aqui, eles pensaram que ia estar em quinto lugar. Né?
Exato.
Então, mas é aquilo que você falou, Emílio. Eles estão apostando no palanque dele, né?
Sim,
sabem que ele não vai ganhar, mas vai ter tempo de TV, vai ter palanque. É essa a estratégia.
O nome é desaprovação. Você tem que avaliar isso, o Sammy que me ensinou. Desaprovação do Lula está em 60%. Então a pesquisa também é do Poder Data, que a gente já conhece. Lula, para a segunda parte, aprovou a desaprovação do seu trabalho, chegou a 61% de desaprovação. E sabe por quê, Sammy Dana?
Por quê? Eu imagino.
Você sabe, inflação, corrupção suspeita, né? É o supostamente news. E aí a gente vai aguardar daqui a pouco o Marcel Van Hatten, que vai explicar também a CGU. Tem 35 mil alertas.
Então vamos
de
pro professor?
Vamos que já deu, né?
Vamos porque
já
o deu,
né? Já, daqui a pouco tem o Van Hatten aqui. Vai
já
ser
deu.
Melhor.
Vamos,
já
professor? Deu. Então vamos lá? Vamos lá?
Vai. Vamos.
Então solta a vinheta.
Por favor.
Professor, solta a vinheta. O professor chegou.
Sai! Foca na economia! Samuel Dana!
Foca na economia!
Muito obrigado, muito feliz porque estive com a minha esposa, com a minha mulher, em Cascavel, na Stock Car. Você sabe que Stock Car, o povo ama a Jovem Pan.
Que bom. Muito obrigado.
Não, mas amo o Cacá Bueno. Eu entrei no carro do Cacá. Cacá Bueno. Gosta muito ver o programa todo dia. Joga picobol.
Ah, é?
Ele, a esposa dele, que é a Thali, me trataram muito bem. Tem o Átila Abreu. Você sabe que tem Massa, Nelsinho Piquet, o, acho que o Rubinho tá por lá também. É muito legal a categoria.
Uma boa.
O mecânico Meinha mandaram um abraço pra todo mundo. Mas vamos lá.
Meinha?
Meinha nunca faltou em uma corrida. Ele trabalha há não sei quantos anos. É o chefe da equipe. Braço pro Meinha, ó. Alckmin, Emílio, o negócio é sério, Alckmin.
Alckmin.
Ele falou o seguinte, você sabe que tem o negócio do subsídio pro diesel, né? Eles estão dando R$1,20 de subsídio, sendo 60 centavos pagos pelo governo federal, 60 centavos pagos pelos estados. Aí o Alckmin falou assim, olha, nós trabalhamos com um horizonte de 60 dias pro desfecho da guerra envolvendo os Estados Unidos, Israel e Irã. Porém, pode ser que tenha que arrastar por mais tempo. Não só tem essa questão de cada um pagar, como eles impuseram uma medida provisória que criou um imposto de 12% sobre a exportação de petróleo. E aí a Shell, a Total Energies, a PetroRio, a Repsol vão recorrer à justiça. Além disso, o governo falou que vai dar 15 bilhões de reais em crédito subsidiado para exportadoras e setores estratégicos e mais 10 bilhões para modernização industrial. Isso é uma taxa de 6,5% ao ano. E ele falou ainda que o subsídio não tem nada a ver com a eleição. É uma questão do petróleo com a guerra. Então vamos lá, vamos por partes, porque essa notícia é muito importante. Quando as empresas privadas vieram, a Shell, a Repsol, pro negócio do pré-sal, eles fizeram um investimento para extrair o petróleo.
Lógico.
Imaginando como ia resgatar disso. Aí, na hora que eles vão resgatar, o governo fala, não, mudou a regra. Agora é 12% no seu de imposto. Então, eles estão pistola da vida.
Me lembra algum país isso daí, do passado, não?
Já vou falar disso. Se acontecer isso, o que mostra para o mundo? Que tem uma insegurança jurídica e um risco regulatório. Você faz investimentos de acordo com um cenário e na hora que o jogo está acontecendo, as regras do jogo mudam. Além disso, tem a teoria da escolha pública, do James Buchanan, que fala o seguinte. Ciclo eleitoral é uma desgraça, ele fala. Ciclo eleitoral, o governo tenta achar brechas, governo que for, para tentar agradar certos setores, certos grupos, para então ganhar votos. Nesse caso, diesel para caminhoneiros, até para a população, não que não seja importante.
Importante.
Você estava falando de outro lugar que fez isso, a Argentina fez isso nos anos 2000, não sei se era isso que você tinha na cabeça. Eles pegaram o uso de imposto sobre exportação, que eles chamavam de retenciones, para subsidiar consumo interno, e isso destruiu o setor agropecuário e a reserva de dose, porque você está punindo o cara que fez o investimento com determinada regra do jogo.
Por exemplo, nos Estados Unidos, a gasolina antes da guerra era 2,50 o galão, 2 e pouco o galão, já está 4, tem lugar que é 5.
Meu Deus.
Porque imediatamente já sobe o preço, mas também abaixa.
A hora que
começa. A hora que resolver, abaixa. É assim que funciona a economia, né?
Exato. Porque você tem que ter noção do preço das coisas. Se você não paga pelo que as coisas custam, você tende a ser ineficiente na gestão. E falando em ineficiente, vai estar cheio de projeto que não deveria existir, porque, por exemplo, tem uma taxa de retorno de 8% e a Selic está em 14,75%, mas só existe por conta dos juros subsidiados. Uhum. Então o governo cria uma lambança. De certa forma, ele deixa o Banco Central ineficiente, porque o Banco Central está tentando conter a inflação.
Ele e muda a regra na hora que ele quer.
É, e acaba.
Mas a conta chega, né, professor?
E a conta chega, a dívida. É. Porque isso é o quê? É dívida pública estourando, que vai dar inflação e vai dar juros no futuro.
É isso aí, bichão. Ó, tem uma informação aqui, professor. Também, só quiser, você, amanhã, só você pode me dizer o seguinte. Diga. Que o Brasil possui a terceira maior dívida da América do Sul, que é 91,4% em relação ao PIB. Só fica atrás da Venezuela e da Bolívia.
Em relação a... É muito provável, mas eu quero pesquisar aqui. Sim, é a terceira maior em 91,4%. Lembrando que ano passado, a gente desde o início do governo Lula, só subiu. A gente conseguiu um patamar maior que a pandemia. O déficit, né, desse ano já aumentou para 60 bilhões lá do arcabouço e a tendência é degringolar. E daqui a pouco eles falam o seguinte, porque tem rombo, negócio da gasolina, esse negócio desses 10 bilhões para um, 15 para outro. Eles falam, não, lembra da enchente
que do é o Rio arcabouço.
Grande do Sul? Não, da enchente do Rio Grande do Sul não
Sim,
conta.
Sim, não conta.
Não conta. É. Só que a dívida conta, né? Vai aumentando. Outra notícia que eu queria trazer para você é a questão da nova regulação do Banco Central, que vai mexer no comércio. O que que acontece? Você teve lá o Banco Master, você teve o Willbank, e o Banco Central fala assim, a gente não consegue regular as fintechs, porque eram fintechs. E se tiver problema, quem vai pagar são as operadoras. Então, olha só, você abriu um banco.
Olha essa.
O Emílio Finance Fintech.
É, meio você... feio esse nome. Daria um nome.
Surita Fintech.
Surita. Um nome bonito. Um
nome sueco, quem sabe.
Pode ser.
Um nome Sweden Bank. Aí você foi lá e deu um monte de crédito, muitas vezes mal dado. Aí essas pessoas, eu, por exemplo, que sou um mau pagador, fui lá, passei na Dirce, passei em um monte de lugar. Só que eu não te pago. Só que você tem que pagar a DIR, você tem que pagar os lugares. E o Banco Central falou assim, se o cara que concedeu um crédito, que é a fintech, ou o banco não pagar, quem paga é a operadora. Fez com que a Mastercard, a Visa e as outras fossem as seguradoras do sistema. O que vai acontecer na prática? Primeiro, não é culpa das operadoras se as fintechs estão tão mal. E o Banco Central tinha por definição, que fiscalizar, porque ele tem que cuidar dos bancos. Isso é o papel do Banco Central. Só que, obviamente, a taxa que a Dirce paga, que é quando você passa o cartão de crédito, a Dirce paga uma taxa lá, né? Para a operadora.
Isso.
Vai aumentar, porque a operadora tem que fazer uma espécie de seguro.
Passa e repassa.
Além disso, a gente tem essa questão de risco moral. O que é risco moral? Quando você faz uma... Chama moral hazard. Quando você faz uma ação que interfere a probabilidade das coisas. Se eu sou banco e sei que se eu não pagar a operadora arca, eu dou crédito para todo mundo e dane-se. É. Então isso acaba sobrecarregando o sistema. Então eu acho isso perigoso. E vai custar mais. Então, quer dizer, o comércio vai pagar mais por isso, pagando mais por isso, vai repassar, obviamente, para o consumidor. Então, é mais um no nosso.
É isso. Só no aí, nosso, professor. Véio. É no nosso que vem. Mas eu tenho magnésio aqui para te acalmar, professor.
Acalme, professor.
Ah, o magnésio. Esse magnésio, vou até caprichar aqui, porque é o seguinte.
Diga lá.
Isso aqui, tem muita gente que está usando e está se salvando de dor, de... Quem tem essa dorzinha crônica?
Sim.
Né? Não é remédio. Não é remédio, gente. Isso aqui, ele é fundamental porque ele dispara mais de 300 ações no seu corpo. O magnésio é fundamental para a sua saúde. E é algo que ninguém ligava muito. Agora, por causa dos estudos, são mais de 300 estudos que tem a respeito do magnésio e eles descobriram que realmente o magnésio é o maestro do corpo. Se o seu corpo não está funcionando bem, se você não tem muita vontade de levantar na manhã, está meio preguiçoso, pode ser falta de magnésio.
Você nem sabe.
E o difícil é você descobrir se é falta de magnésio, porque o exame é difícil e é caro.
Certo.
Por isso que existe um suplemento alimentar, para você deixar o seu corpo belezura.
É isso aí, Emílio.
Não é isso aí?
E você está fazendo uso diário, né?
Eu estou fazendo uso diário e está me fazendo muito bem.
Olha aí, exatamente. O Daniel Zuckerman está aqui também, toma. Eu também uso já há muitos anos. recomendo pro meu pai, que tem 85 anos, ou seja, Emílio, nós temos a sorte de trabalhar com um produto que nós fazemos uso. Isso é legal, porque você dá o seu próprio depoimento pessoal. Então, se você é uma daquelas pessoas que vive reclamando de dores, uma hora é uma dor muscular, outra hora é uma dor na articulação do joelho ou do ombro. Não dá para levantar o braço para pegar uma xícara no armário porque o ombro está doendo. As articulações doem demais, ou você é daquelas pessoas que vive reclamando de dores de cabeça. Tem pessoas que tomam remédio para dor de cabeça quase todos os dias, Emílio. E isso faz a pessoa ficar refém de medicamento. Então você vê que já são dois problemas. O problema da dor, que já é um problemão, você trabalhar ou viver com dores. E o outro problema é você depender de medicamento. Eu quero fazer um convite para você fazer o uso diário desse suplemento aqui que o Emílio está falando, que é o magnésio 5.0 da Lírios. Esse magnésio, ele tem aqui, olha, 5 tipos de magnésio, por isso que é 5.0. E além dos 5 tipos de magnésio, todos eles na forma quelata. O magnésio quelato, o corpo tem absorção 100%. Por isso que o resultado vem. Por isso que a pessoa fala, poxa, em uma semana eu estou usando e eu percebi que eu estou dormindo muito bem. Não acordo mais de madrugada, vou direto. Ou a pessoa pode até acordar, mas quando volta para a cama, pega no sono rapidinho. Isso é comum a gente ouvir esses tipos de depoimento, não é, Zuckerman?
Porque o magnésio, ele age onde? Nas reações químicas do corpo.
Certo.
Entendeu? Ele é ele que dá liga às reações químicas do corpo. É fundamental para essas...
É exatamente pra isso aí,
meu.
É.
Né?
E o resultado
vem... E é meio
vem...
que instantâneo. Eu vou te falar um negócio. Por exemplo, tem algumas... tem suplementos que demoram um pouco para você sentir um resultado. O magnésio, no meu caso, por exemplo, dormir foi no dia seguinte.
Sim.
Mas as pessoas relatam que em 2 dias, no máximo uma semana,
sim,
já sente uma grande diferença. É. Por quê?
Porque justamente o que eu acabei de falar do magnésio quelato. Ah, eu já tomei magnésio. Às vezes a pessoa fala, eu já tomei muitas vezes. Você não tomou o magnésio certo. O magnésio da Lírios, que é o 5.0. O resultado vem rápido. Por quê? São 5 tipos de magnésio e todos quelato. O magnésio quelato...
Absorve.
A palavra quelato em grego quer dizer garra. Ele agarra, ele não passa, não vai embora. O seu corpo não vai desperdiçar. Ele fica. O magnésio, ele vem para dar resultado. Show. Agora, você falou aí a questão de sono, né? A pessoa já vê resultado. Não só a questão do sono, mas o resultado vem rápido para dores.
Ah, isso é
importante. Por exemplo, tem pessoas que relatam... Esses dias nós recebemos o relato de uma pessoa que sofre com fibromialgia.
Sim.
Fibromialgia é terrível, é dores pelo corpo todo, não tem cura, mas o resultado vem. A pessoa falou assim, ó, eu me esqueci das dores. Olha que depoimento.
Então vamos fazer a promoção agora, que vai fazer aquela 20%
vamos,
só? Então
vamos
é promoção.
Já começa ligando.
Promoção especial no 0800-787-9999. Só vale para quem liga. 0800-787-9999. Vai o magnésio para você.
Vai. Ah.
Vai a creatina. A creatina concentrada, essa mastigável, que
sim,
é campeã de audiência também. E vai a cafeteira, que todo mundo quer. A cafeteira
que é portátil.
É o pacote. O pacote da alegria. É o pacote da alegria.
Faz o cafezinho expresso na hora.
Esse
aí,
aqui,
olha.
Ó. Então liga agora, 0800-787-9999.
Vou fazer um negócio. Os 500 que ligar, além de ganhar esses dois presentes, ainda vou mandar uma caneca do Pânico.
A caneca do Pânico.
Aí, o que você achou?
Boa.
Ó, você só paga 20%, o frete é grátis pro Brasil todo, chega rapidinho. Só tem que ligar, 0800-787-9999. E se quiser, dá pra parcelar também, Emílio.
Boa, ligação é grátis. Liga lá, 0800-787-9999. Eu vou fazer o break do Reginaldo, por favor. Oi? Eu quero o convidado, eu quero o convidado, é óbvio. Opa. Vai lá, meu querido Reginaldinho.
Na Páscoa Hofner, variedade é sinônimo de escolha perfeita. Descubra mais de 50 criações artesanais, dos clássicos às novidades como maracujá, Dubai e caramelo salgado Baileys. Cada ovo e cada receita é feito com atenção aos detalhes para encantar todos os seus sentidos. Venha nos visitar. Páscoa Hofner, para provar e apreciar.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Play here.
One radio.
One radio.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira. Jovem Pan.
Visitado pelo careca do INSS e depois que se descobriu que ele foi visitado pelo careca do INSS no seu gabinete, Davi Alcolumbre botou 100 anos de sigilo nas imagens
que da coisa, hein?
Ou será que foi porque um ex-assessor dele, que foi seu chefe de gabinete até 2021, foi pego num escândalo de rachadinha com grávidas e aí ele, em vez de demitir, ele premiou esse ex-assessor com R$35 mil de salário num posto estratégico do Senado e agora apareceu na nossa quebra de sigilo que esse ex-assessor dele ganhou 3 milhões de reais de uma das empresas da careca depositada na conta dele. Então, quer dizer, eu posso dar muitos nomes aqui, viu? Porque, por exemplo, na votação última aí foram 19 que votaram para enterrar o relatório, Emílio. Mas eu diria que o primeiro...
19 votaram?
19.
Mas o...
Estão contra os velhinhos.
Deixa eu ver os nomes aqui.
Estão contra os velhinhos.
Claro, votaram.
Põe lá no seu, põe no seu site. 19 vai demorar muito.
Entra lá, 19. Tá, eu te mando depois.
Põe lá no Entra lá no vanhatten.com.
É, eu não Van... sei se eu postei a tabela como está aqui. Alguém que eu vi que postou foi o... Acho que foi o deputado Sostnes postou.
Se forem no Instagram dele, deve aparecer senadores que votaram contra o relatório final da CPMI.
Escuta, e os da base, né, do governo que votaram também?
Aí que
do...
tá, muita
não,
gente...
Não, do Lulinha, porque sim. O Lulinha é uma coisa que todo mundo quer ouvir, o Lulinha, e agora foi na madrugada, né, que votaram, não foi que aconteceu? Você pode explicar?
Foi, nós ficamos até 1h30 da manhã, porque era um último... Porque como não teve a prorrogação, o STF disse que não ia prorrogar, e decidiu isso na quinta-feira, o prazo final... Antes de uma eventual prorrogação, era o sábado.
Certo.
Então, o último dia para a gente trabalhar na CPI era o sábado, dia 28. Então, nós fizemos sexta-feira a leitura do relatório inteiro e fomos até 1h30 da manhã, até todo mundo discutir o relatório, vista do relatório de meia hora, para finalmente votar. E por isso que acabou sendo, digamos assim, na madrugada. E aí o PT disse que tinha um relatório alternativo para aprovar no lugar do nosso, se o nosso fosse rejeitado. Agora, o relatório do PT, que eles estavam querendo aprovar, não tinha nem... Eles estavam primeiro indiciando o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro foi... Né? Não.
Então, mas
o Bolsonaro foi responsável pelo roubo que deu dinheiro pro filho do Lula, sabe? Nossa,
eu,
engraçado.
Eu gosto, né, de premiar o filho do Lula.
Vai, né? Mas é...
Então, mas isso aí, você não acha que era só para evitar o indiciamento do Lulinha?
É lógico, eles fizeram essa narrativa. Por exemplo, o cara que era o presidente do INSS, o Stefanuto, foi encontrado 4 milhões de reais na conta dele. Olô. Propina, se eu não me engano, de 50 ou 150 mil reais. E ele, no relatório do PT, não foi indiciado. Simplesmente deixaram de fora o cara que era o presidente do INSS e que está preso. Não está solto, não. Está preso pela justiça, pelo André Mendonça. Então, era para desviar a narrativa, sem dúvida.
O Careca está preso.
Tá. Maurício Camisotti também. O presidente do INSS, do Lula, está preso. Os diretores de benefícios, as pessoas que inseriram o nome dos aposentados sem autorização deles, presos. E aí...
Vocês pediram a prisão preventiva do Lulinha. Pediu. Eles pediram a prisão preventiva.
E o relator...
Então, só que agora... Porque o grande problema disso aí é que agora você não vai mais saber o que acontece
com isso. Eu vou continuar falando.
Meio que deram uma
calada, né? Mas é difícil, né, Emílio, o trabalho do cara, né, meu? Porque toda hora tem uma blindagem, toda hora tem ainda um político. Se você vai para STF, teve a história do Flávio Dino também, que tinha a Roberta Lussinger lá, que era lobista.
Isso,
e aí iam abrir a conta da Roberta Lussinger. Lembra dessa história?
Sim, sim.
E aí o que aconteceu?
É que como a gente... Aí ele deu uma liminar, acabando com todos os quebras de sigilo, inclusive dela, e mandando devolver tudo que a gente já tinha conseguido, porque algumas quebras já tinham chegado na CPI. Depois a tal da sala secreta, né? Isso. Inventaram, inclusive, que nós tínhamos vazado coisa.
Uhum.
Sendo que os ministros do STF o tempo todo estão pelo WhatsApp com jornalistas passando informações de investigados antes de qualquer tipo de notificação oficial.
Mas vocês que vazaram lá... Vazaram lá o vale do Alexandre. Do Alexandre,
não,
mano.
Eu não vazei nada. Eu falo
quem
por
que vazou?
Mim.
Quem que vazou?
Eu não sei, eu falo por mim, eu não vazei nada.
Alguém tem um X9 lá. Tem
um que passa no grupo.
Pode até ter na Câmara, mas o problema é o seguinte: sabe quanto do material do celular do Vorcaro a CPI recebeu? 0,25%.
Putz.
Ou seja, me ajuda aí.
Nada.
De cada 400 páginas de material que o STF tinha, nós recebemos uma só. Só para dar um exemplo aqui, quem está calculando 0,25%, é um quarto de um, multiplica por 100.
Me fala uma coisa, e esse negócio do Vorcaro? Porque isso aí, segundo a pesquisa, porque você sabe, política é pesquisa, né? Política é pesquisa. Como é que eu tô? Como é que eu tô nas pesquisas? Daqui cola muito mais no governo o lance do banco.
Do Master.
O Vorcaro, toda a papagaiada do Vorcaro. Cola muito mais pro Lula do que pro Bolsonaro, apesar de toda hora se falar do Bolsonaro. Essa fixação que eles têm pelo Bolsonaro. Cola muito mais o Lula. Isso aí também vai acabar?
Mas, o Bolsonaro recebeu o Vorcaro fora da agenda? Não. O Lula recebeu. Três vezes. Ministro Lula receberam. Galípolo, quando era diretor do Banco Central, ainda não era presidente, recebeu fora da agenda. O Mantega é contratado por ele. Lewandowski contratado por ele.
A advogada
do ministro. Toda a turma em volta do Lula está envolvida. Aí não vai colar nele? Assim, não, é um amigo, não é dele. Nunca.
Eu não sabia.
Mas aquele negócio que a gente fala bastante aqui, ô Marcel. Para um vale, para outro não.
Não, mas vamos... Eu sei, mas não vamos ficar com choradeira. Vamos pensar o seguinte: vai melar? Porque os velhinhos já melou.
Já.
Já era.
Os velhinhos têm que ir lá olhar votou contra e nunca mais votar na vida.
É a primeira coisa. É a primeira coisa. Alguns que não votaram mais porque receberam...
É a única coisa que o velhinho pode fazer agora é ir lá pegar... Eu nem sei quem são. Vai lá e procura, que também não vou ficar aqui dando nome, que eu não sou X9, certo? Vai lá, procura.
É público, o voto era público.
Procura lá quem foi contra e nunca mais vota nessa pessoa que traiu os velhinhos, porque teve traição dos velhinhos.
Total,
com certeza. Teve traição. A gente brigou aqui, ficou até uma briga de esquerda e direita. Eu falei, não interessa. Aí
não interessa.
Tem que achar quem roubou.
Até porque sempre teve roubalheiro no INSS. Não vamos nos iludir que só teve roubalheiro agora. A diferença agora é de escala e de método. E aí teve outro problema, né? Que essa parte do Master, que o Master começou todo o problema também no consignado para os aposentados, certo, Emílio?
Uhum.
E aí quando começa a surgir ministro do STF, cujo filho tinha um contrato com o Master de consultoria e outros, e a JF, etc., de 20 e tantos milhões, que é o filho do Cássio Nunes. Aí aparece outro ministro cuja esposa tinha um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. O outro que vendeu cotas num resort para um fundo de investimento ligado ao Banco Master. Pô, esses três, no mínimo, eu diria, se eles querem uma investigação séria, se eles não estão se protegendo, tinham que se declarar impedidos de votar a prorrogação da CPI.
Exatamente.
Não é isso?
Claro.
Se a imprensa toda está dando. Então, nós vemos que chegou em gente muito importante, não foi uma questão constitucional, até porque os ministros todos, em época passada, na CPMI da Covid, o Luiz Roberto Barroso, você lembra disso que teve que instalar? Que o Barroso deu uma decisão monocrática, tinha que instalar a CPMI da Covid.
Lembro.
Que o pessoal do Bolsonaro não queria, obviamente, porque... Sim. Mas tinha as assinaturas, é fato determinado. Pouca gente sabe, mas depois ele submeteu para o plenário, pouca gente lembra. Submeteu, que nem foi agora do André Mendonça para o plenário do STF. Uhum. Sabe quantos ministros votaram com ele a favor de instalar a CPMI no plenário? Todos. E agora, 8 votaram contra a decisão do André Mendonça de simplesmente prorrogar. E aí,
não... Você acha que o André Mendonça ele estava achando que a população ia estar em cima e os caras iam votar com o povo? Porque não é possível... Alguém, não é possível, mesmo que o cara seja do PT, não interessa. É roubo de velho. Exatamente. É sacanagem. É sacanagem. Isso aí é a maior sacanagem que existe. Tudo bem, Petrobras, não, roubou a Petrobras.
Bem, não.
Não. Eu digo o seguinte, porra, isso aí é um crime, porra.
Moralmente,
o cara
moralmente.
E tirar dinheiro de velhinho, se é um velhinho saber, porra. Você sabe, Van Hatten.
Pessoa com deficiência, tá lógico, órfão.
Porra, viúva. É uma sacanagem, bicho. Aí o cara tem que queimar no inferno. Não dá pra explicar isso.
Nossa, eu recebi gente no Rio Grande do Sul, lá, caminhando agora, nesses últimos dias. Você nem imagina, que a pessoa não consegue nem falar direito, tá? Com 80 e tantos anos de idade, diz, eu vi meu... Pedi pra minha filha ver aqui e fui roubado.
Isso aí é sacanagem. Você acha que a população não está muito ligada nisso?
Não, está ligada sim. Está ligada sim. Você não falou de 60% de rejeição do STF? É reflexo disso. Eles estão cada vez piores na imagem pública. Agora, você me pediu para nomear quem é o maior responsável. Volto à questão do Senado. Se nós tivermos um senador que seja presidente do Senado e que permita que investigações ocorram e que não tenha o rabo preso, nós mudamos o Brasil. Mas para ter um senador presidente do Senado que seja decente, você tem que ter uma maioria do Senado que vote nele para ser presidente. Isso mas só ano que vem.
Mas como que faz, Van Hatten? A gente falou
elegendo semana passada. Senadores.
Pois é.
Não tem um jeito.
Elegemos. Semana passada a gente falou sobre isso. Elegemos. O Nicolas, inclusive, fez um vídeo falando sobre isso, questão do Senado. Aí isso já falando de outra questão que todo mundo votou, né, a favor. Todo mundo votou junto na semana passada. Né? A gente está falando da misoginia. O Nicolas fez um vídeo. Então aí como que a gente faz? Porque a gente vota esperando que votem conforme a gente acha que eles devem votar, conforme como eles se venderam a favor da liberdade, tudo mais. E aí os caras vão lá e votam junto. Como que a gente faz? Porque, assim, a gente não espera que os caras votem em leis, todo mundo junto, de mão dada. O Nicolas entrou aqui, falou a respeito, inclusive fez um vídeo na rede social. Como que a gente faz, hein?
Primeira coisa, nosso tem que ter disciplina partidária nessas horas. O Partido Novo fez um tweet hoje de manhã, retuitei, dizendo o seguinte: no Novo só concorre ao Senado quem se comprometer em votar a favor de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal quando eleito. Então tem que ser uma regra básica para concorrer. No Novo vai ter que ser. Quer que seja candidato ao Senado pelo Novo, tem que fazer impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem que se comprometer com isso. E o eleitor tem que cobrar isso dos candidatos agora durante o período eleitoral. Que o cara pode mentir pra você e depois fazer outra coisa?
Fácil, opa, é coisa
muitos fazem, infelizmente. Mas eu posso falar pelo meu partido, sim, pelo que a gente fez até agora. O Novo tem sido sempre coerente. O que a gente se comprometeu a fazer na campanha, a gente faz depois.
Mas expulsa quem não fizer?
Expulsa, com certeza. É. Mas, bom, eu pedi a expulsão do João Amoedo. Toda aquela confusão que ele fez. Aí depois ele saiu, né? Pô, o cara tá vendo contra o que ele mesmo dizia.
Exatamente. Ah. Aí fica complicado, porque a gente sempre fala isso. Ah, vota certo.
Mas acho que esse é o melhor exemplo, porque o cara foi fundador do partido. Sim, o cara tinha admiração de todo mundo. Foi nosso candidato a presidente. O cara pisou na bola, não importa se é fundador. Fomos lá, assinamos, Zema, mais os deputados federais, assinamos a expulsão. Ganhamos liminarmente e depois ele teve a decência de ele mesmo sair. Como é que o cara vai me votar no Lula? O cara que é do Novo?
Pois é.
Maluco. Ah, absurdo, pô.
Deixa eu só fazer um break rapidinho para o Dedê. Dedê tá muito animado com o papo agora. O que nós queremos saber é o futuro do Brasil.
Exato.
Isso que interessa. Ô, meu querido Reginaldo, vamos fazer um break agora para a Rede Rádio. Atenção, estamos aqui com o Marcel Van Hatten. Nas redes, Marcel VanHatten. Marcel Van Hatten conversando aqui com a gente. Vai lá, Reginaldinho. Muito bem, continuamos nas plataformas aqui. Mande a sua pergunta aqui pro Marcel.
Que vai tomar uma aguinha.
Que ele vai tomar uma água agora, que a gente está muito nervoso agora, querendo saber para onde vai o país. Você sabe o que eu acho, cara? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu me preocupo com uma coisa. Com a desmobilização das pessoas.
Como assim?
É isso. As pessoas estão perdendo a esperança.
Não liga mais.
Ah, sim, sim.
E quando a pessoa começa aquela votação que teve aí do
misoginia.
Os caras votaram tudo, nem ligaram para aquilo lá, e não sei o quê. As pessoas vão perdendo esse negócio dos velhinhos, né? Isso aí foi uma derrota do país, cara.
Pelo amor de Deus.
Exatamente. Isso aí foi uma derrota do país. Falando, não é possível, porque já tivemos petrolão, tivemos, porra, tanta coisa. E a gente sempre fica com essa cara de corno. Sei. Fecha aqui os corninhos.
Ó, o Van Hatten.
É a cara de corno. Porque a cara de corno não engana. Porque você fala, agora
você
vai.
Você pode mudar roupa, cabelo, não tem jeito.
Você pode. Porque o brasileiro, ele tá com essa cara de corno.
Gol eterno, contra, né?
É um gol contra. É eterno isso.
Mas você já me viu mais desmotivado.
Já.
Não, eu vi você mais desmotivado.
Já. Eu tô em outra vibe
Eu
agora.
Sei. Tá.
Chegou
mas
o momento da gente botar pra fora.
Mas eu digo... A população.
A população, exatamente.
A população não pode ficar desmotivada.
O pessoal vai ir pra rua, começou.
Mas as lideranças que tem... Ó, as lideranças que tem que motivar as pessoas também. O Nicolas, a caminhada que ele fez, pô, foi um sucesso.
Sim, mas...
O negócio de todo mundo ir lá pra...